caro presidente Romualdo Cavalcante, que tem presidido, e agora o Oswaldo Sobrinho, do Mato Grosso. Sei que logo mais vai falar o Mato Grosso do Sul, na pessoa deste grande líder, eu diria até catarinense também, Delcídio Amaral, que o Brasil acompanha de perto. Quero até me associar ao que falou agora da Amélia, em relação ao que nós votamos e o que foi sancionado hoje no avanço ao voto direto, ao voto aberto. O Brasil está avançando, nós estamos avançando. Eu não estava presente, mas escutei pela Rádio Senado, no carro, a posição do senador Walter Pinheiro, da mesma forma. Eu sei que o senador Delcídio ainda o apartiou. E eu quero aqui assinar embaixo que diz a senadora Ana Amélia, nossa gaúcha extraordinária, vizinha de Santa Catarina, meu estado. Walter Pinheiro, hoje, representando a Bahia, na verdade, deu uma lição histórica de moral cívica, de respeito, de dignidade à instituição, dignidade aos colegas, a transparência, valoriza o Congresso Nacional, valoriza a função parlamentar, valoriza o respeitar-se, sem abrir mão de seus princípios. Acho que uma questão é se nós estamos todos inerentes consigo mesmo, conosco, é não abrir mão dos princípios, das coisas que são embutidas em si. Meu pai sempre dizia: brigue, meu filho, com todo mundo, mas não brigue com sua consciência. Acho que isso são questões que nós precisamos, para poder chegar à noite, deitar e dormir tranquilo. Mas a consciência está em paz. Eu acho que esse é o dever, assim, é alguma coisa tranquila e extraordinária. Eu quero apenas me associar nessa introdução, neste introito aqui, hoje à tarde, mas não podia deixar também de trazer, em rápidas palavras, senhor presidente, nesta tarde, trazer um princípio da prestação jurisdicional. E Vossa Excelência, que é um constitucionalista, que é um professor constitucionalista na Universidade do Mato Grosso, nós sabemos da profissão de Vossa Excelência, dos conhecimentos, mas a assistência jurisdicional, a prestação do judiciário, a demora, a falta, as condições que precisamos fazer com que os que demandam a justiça encontrem o amparo, são algumas considerações que trago nesta tarde, embora em rápidas pinceladas não podia deixar de meditar. Longe de entrar no mérito da questão, o polêmico julgamento da ação penal 470, da longa tramitação até a fase de execução de sentença, nos expõe uma situação difícil, mas que deve ser enfrentada. As diversas instâncias judiciais do Brasil estão completamente sobrecarregadas, o volume de instrumentos recursais torna a tramitação lenta e, ao fim, fica prejudicada a amplitude da prestação jurisdicional. Outro caso, relevado essa semana pelo jornal Folha de São Paulo, merece destaque pelo nível de absurdo que traz consigo. Um acusado de estupro passou quase 3 anos preso num centro de detenção provisória em São Paulo. Foi libertado na semana passada, mas não porque tinha sido provada a sua inocência. Foi libertado, mas não porque tinha sido provada a sua questão. Seu processo no fórum criminal simplesmente se perdeu, sumiu. Sua prisão provisória, que não deveria ultrapassar 6 meses, ou excepcionalmente 1 ano, já estava em quase 3 anos e teve que ser finalizada por ter sumido o processo. Apesar de ser situação inadmissível, isso é uma questão à parte, tem que ter o responsável por isso. O que é que aconteceu? Então, apesar de ser situação inadmissível, não me inspira qualquer ato acusatório. Não quero acusar ninguém. Somente no estado de São Paulo, segundo a reportagem, existem 20 milhões de processos físicos não digitalizados. Quando olhamos o panorama nacional, a situação torna-se assustadora. Em 2012, de acordo com informações do Conselho Nacional de Justiça, tramitaram 92,2 milhões de processos, incluídos aí a Justiça Estadual, Federal, Tribunais Superiores e Justiça Especial, como eleitoral e trabalhista. Foram 28,2 milhões de casos novos e outros 64 milhões pendentes dos anos anteriores. 64 milhões de casos pendentes que ficaram de anos anteriores. Por outro lado, os processos baixados, ou seja, concluídos, somaram 27,8 milhões no último ano. Em suma, mesmo com grande esforço do judiciário, o saldo é deficitário. Entraram 400 mil processos a mais do que os concluídos. E ressalto que esse esforço foi feito. O Poder Judiciário contava, ao fim de 2012, com um corpo de 17.077 magistrados. Com um deles, cada um deles julgou, em média, 1.450 processos. Cada juiz julgou, em média, 1.450 processos no ano passado. Vejam bem, são quase 4 processos por dia o ano, incluindo sábados, domingos e feriados. Ainda assim, a taxa de congestionamento ficou em 70%. E falo isso e vejo que o Mozarildo, Samuel Mozarildo, fica olhando, e ele que tem, se não me engano, são 2 filhos, um filho que são juízes. Eu, casualmente, e a minha primogênita também está na magistratura. 4, em média, cada juiz julgou 4 processos da média por dia, contando os fins de semana. E ainda assim, ficou 70% congestionado. Isso significa que, de 100 processos que tramitaram no ano, presidente Wilson, isso significa que 100 processos que tramitaram no ano, apenas 30 foram baixados. Em uma primeira análise, é natural pensar que, para solucionar o problema, basta aumentar o número de juízes e, com eles, os servidores judiciários. Parece que é isso. A taxa média de magistrados para cada 100 mil habitantes no Brasil é de 8,5, com variações podendo ser menor de 4 em alguns estados, maior do que 10 em outros. O número pode ser considerado baixo quando comparado com países como Espanha, França, Portugal e Itália, que possuem entre 10 e 17 magistrados por cada 100 mil habitantes. Por outro lado, mostra o que está na média internacional, que é de 8 juízes para cada 100 mil habitantes, a média internacional. Tem outros caminhos a perseguir. No campo legislativo, é preciso rever procedimentos processuais que limitem a eterna tramitação pela via recursal, permitindo que processos arrastem-se por décadas. A análise de um novo Código de Processo Civil e tramitação da Câmara dos Deputados já é um caso. Na percepção geral, meu caro presidente Oswaldo Sobrinho, do grande Mato Grosso, que Vossa Excelência representa, na percepção geral, hoje, desde que se possa pagar bons advogados, há recursos e apelações para tudo, enquanto aos menos favorecidos resta a disponibilidade, ainda reduzida, da defensoria pública. Outro sim, não podemos negar, por outro lado, uma certa tendência judicializante entre nós. Existe uma tendência de judicializar entre nós no Brasil. Tornou-se cada vez mais comum ouvirmos, por exemplo, vou entrar na justiça, ou vou te processar, para qualquer tipo de conflito. E quase sempre é isso. Vou entrar em juízo, vou te processar, e aí vai. Quer dizer, não dá, aí não dá também, aí não tem jeito. Devemos apostar primeiro na autocomposição, na conciliação, para a resolução de dúvidas e problemas de menor monta. Essa é a maneira mais rápida, simples e civilizada de solução de conflitos. Podemos pensar, inclusive, na criação de uma instância administrativa, composta exclusivamente por juízes conciliadores, com formação específica e competência para processar, julgar e executar as decisões, para ampliar sua ação e permitir o pleno acesso da população, poderiam funcionar junto às casas de cidadania, prefeituras, PROCONs, o mesmo nos fóruns. No mesmo sentido, o fortalecimento da arbitragem e dos juizados especiais pode desafogar os abarrotados escaninhos da justiça. No meu estado, por exemplo, Santa Catarina, já registramos experiências bem-sucedidas nesse sentido. Por isso, senador Oswaldo Sobrinho, a excelência que é ligado e é professor constitucionalista, nós poderíamos simplificar, não precisa uma decisão. A decisão judicial não precisa ser num fórum de mármores, com todos os requintes. O despacho judicial, o acordo judicial, se ele é feito no galpão de uma igreja, se ele é feito num centro de convivência, se ele é feito num lugar, a sentença que vale, quer dizer, a decisão, o arbítrio, o entendimento entre as partes, o valor, não precisa ser que não tem vez, não tem espaço, tem que construir um negócio bonito. Não precisa isso. O valor da sentença judicial, em qualquer lugar, tem valor. Por isso que nós precisamos é tentar simplificar isso. Tudo isso para encerrar, senhor presidente. Fico muito grato pela tolerância. Sem esquecer do âmbito administrativo, que inclui a modernização da gestão de pessoas e de processos. Enfim, uma inovadora política de gerenciamento, com estabelecimento de metas, pode trazer resultados positivos. Em seu modelo atual, a prestação jurisdicional é morosa, cara e, por consequência, ineficiente. Medidas de modernização, combate à litigiosidade exagerada e instintiva conciliação são essenciais para o fortalecimento da justiça, pilar fundamental do Estado Democrático de Direito. Não há democracia plena sem justiça eficiente para todos. Então, para atendermos essa demanda extraordinária que existe no Brasil, para tentarmos atender, inclusive, apelos que a gente recebe. Não só eu sei que Vossa Excelência, eu sei que o senador Bozeiro Cavalcante, eu sei que o senador Decídio Amaral, muitas pessoas apelam. Olha, eu estou com 80 anos, estou com 82 anos, e eu tenho uma questão no INSS, uma outra questão tramitando. Não é para mim, eu gostei de destrinchar essa questão, mas não para mim, até não é. Eu gostei de estar em vida para
ver os meus filhos. Excelência, me permite, somente para cumprimentar e agradecer os nossos alunos da Escola Ensino Fundamental do CAIC de São Francisco, a Escola São Francisco de Assis, lá de Catalão, Goiás, que nos visita nesse momento. Parabéns a vocês, sejam bem-vindos sempre à Casa do Povo.
Veja bem, os cumprimentos que vêm do Mato Grosso, também dos catarinenses, eu sei que também lá do longínquo, da Roraima, do Bozeiro Cavalcante, também do Mato Grosso do Sul, com certeza, do senador Decídio Amaral, todo mundo abraçando vocês, do Catalão, lá de Goiás. Tá? Então, encerro dizendo isso. Aí ele pede, eu não gostaria de viajar deste mundo sem poder entregar a solução para os meus filhos, para os meus netos, meus bisnetos. Isso nós precisamos encontrar um caminho, para não demorar tanto. Senador Maldaner já está há 30 anos tramitando essa questão, não é possível. Então, são questões assim que nós temos que ajudar a simplificar e destrinchar. Muito obrigado, senhor presidente e caros colegas.